Boa tarde, Cláudio Costa.
Olá, Zé Carlos, boa tarde. Viva.
Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição
vamos
de sexta-feira.
No país, mais de 35 mil famílias vivem em condições indignas. O Conselho de Lisboa é aquele onde foram registadas mais situações do género, seguido de Loures e de Vila Nova de Gaia. No Porto Santo, o aumento do número de casos de Covid-19 levou ao cancelamento das festas de Natal. O mesmo deverá acontecer com as comemorações do final do ano. Há restaurantes e mercearias que já tiveram de encerrar e a autarquia teme o fecho de alguns serviços públicos. Hoje vamos folhear o jornal O Gaiense. Nasceu há 19 anos, recebeu o Prémio Gazeta Imprensa Regional 2019-2020. É uma referência na região e no país. Não se tem limitado a editar no jornal. Ao longo do tempo foi envolvendo a comunidade nos vários projetos que criou. Adiante, conversamos com o diretor do Gaiense, Felipe Bastos, que já está no estúdio do Portugal em Direto. Em Vila do Conde, o projeto social Porta 55+, está a combater a solidão dos mais velhos em três freguesias do concelho. Atualmente apoia cerca de 30 idosos. O objetivo é conseguir duplicar este número em breve.
Portugal em Direto, edição de Cláudio Costa.
Há mais de 35 mil famílias a viverem sem condições em 124 municípios portugueses. É esta a conclusão do programa Primeiro Direito, promovido pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, para apoiar os agregados que não têm capacidade de ter uma casa digna. No Conselho de Gaia, mais de 2 mil famílias precisam de ajuda. O número pode continuar a subir em resultado da pandemia e dos preços do arrendamento. É pelo menos esta a convicção do Presidente da Câmara de Gaia. Contudo, Eduardo Vítor Rodrigues diz que sabe como resolver o problema, ou seja, juntar os milhões do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, a uma iniciativa da autarquia.
O que nós fizemos foi trabalhar a dois níveis. Trabalhar, por um lado, aproveitando os fundos muito significativos, no caso de Gaia, 142 milhões de euros, para os 143 milhões de euros para vindos da bazuca para a construção ou a aquisição de habitação e disponibilização à renda acessível e ao mesmo tempo negociamos com os terrenos municipais a construção de novos blocos habitacionais, num modelo que já não é o velho modelo tradicional, modelo de habitação social, de bairros sociais, mas um modelo de renda acessível, permitindo assim fazer face aos preços do mercado.
A ambição do Presidente da Câmara de Gaia deve estar terminada até 2025, ou seja, a data limite para aplicar os fundos europeus, mas o apoio do Estado vai para lá da verba do PRR. Por todo o país, alguns bairros foram requalificados, 900 lares estão prontos a serem ocupados. O Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, diz que uma parte destas residências encontram-se no município.
Nesse pacote de 900, eu julgo que teremos qualquer coisa como 60 habitações que correspondem àquilo que era outrora designado como o bairro da CP e algumas outras habitações do Iru que aí estão incluídas.
Portugal soma 308 municípios. O programa Primeiro Direito abrange apenas 124 autarquias. No país existem pelo menos 38 mil famílias a viverem em habitações indignas. São vários os que escolhem o comboio para se deslocarem diariamente de Tomar para Santarém ou para Lisboa, mas também para Norte. Com a intervenção no ramal de Tomar, um investimento de mais de 4 milhões de euros de infraestruturas de Portugal, as populações da região vão melhorar o tempo de viagem em 15 a 20 minutos. Uma melhoria grande, reconhece a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, ouvida pela jornalista Paula Verã. A autarca diz mesmo que esta intervenção vai ajudar na captação de empresas que perguntam sempre se o concelho tem ligações ferroviárias.
Os territórios competem entre si pela captação de empresas e uma das questões que as empresas, quando se querem deslocalizar, nos colocam ao município é precisamente se existe ligação ferroviária. E, portanto, isto será um ponto mais a favor de Tomar para a captação de empresas, portanto, num movimento contrário, portanto, pessoas a deslocarem-se de Lisboa para Tomar.
E quanto a esta ligação de Tomar à linha do Norte, este ramal também vem ajudar?
Pomar tem, digamos, três interseções com a linha do Norte. Neste ramal são duas e, portanto, mais rapidamente se chega às interseções que temos com a linha do Norte, o que permite para Coimbra e para o Porto, essencialmente de estudantes que estão a fazer o seu percurso universitário nestas duas cidades.
O certo é que com a intervenção no ramal de Tomar, um investimento de mais de 4 milhões de euros, as populações da região vão melhorar o tempo de viagem em 15 a 20 minutos. Na próxima segunda-feira vai ser inaugurado o último troço da A25, que liga Aveiro à vizinha Espanha. Para o país é um avanço, o tráfego flui mais depressa, mas para os que lá vivem pode tornar-se numa autêntica dor de cabeça ou mesmo num pesadelo. O autarca de Almeida diz que Vilar Formoso vai perder competitividade, de Lourdes Dias.
São 3,5 km de estrada que faltam para ligar Portugal a Espanha, ou seja, ligar pela A25 Aveiro a Madrid. Este troço abre na próxima segunda-feira, traz fluidez de trânsito, mas para quem lá vive, em Vilar Formoso e Fuentes do Honor, pode tornar-se uma tormenta. Com esta ligação direta, diz o autarca de Almeida, António José Machado, vai perder-se competitividade.
É uma má notícia para a nossa localidade de Vilar Formoso e para o Conselho de Almeida. Deixamos de ter competitividade, a fronteira deixa de existir e funciona livremente sem que haja a possibilidade de paragem nessas localidades.
De um e do outro lado da fronteira, há atividades que vão sentir efeitos negativos.
O comércio, os restaurantes vão ser afetados com essa nova ligação entre as duas autoestradas, a A62 e a A25. Ou seja, Fuentes do Onhor e Vilar Formoso, que vivem muito do comércio, também do trânsito e da zona de passagem, deixam de ter esse mercado a favor deles.
Para que ninguém fique a perder, o presidente da Câmara de Almeida pediu ao governo um tratamento diferenciado para esta região do interior.
Foi criado um grupo de trabalho para conseguir que o Parque PIR fosse renovado, que houvesse uma ligação direta à localidade de Vilar Formoso. São essas reivindicações desse plano que eu também propus a essa equipa formada pelo governo, que ainda não deram frutos, espero que possam dar frutos em breve, para que a população tenha esperança. Estamos no interior, todas as localidades estão a perder população, é um drama grande nacional do interior, tem que haver força da parte dos governantes no sentido de criarem expectativas e de criarem formas de poderem atrair novos investimentos e fixar pelo menos aqueles que já estão.
António José Machado diz que faz toda a diferença uma ligação direta à povoação de Vilar Formoso.
Vilar Formoso tem sempre a potencialidade na parte logística, com uma localização estratégica entre Madrid e Lisboa, entre Madrid e o Porto de Aveiro, em termos de distância, coincide até com o período de descanso. Há serviços que estão a funcionar neste momento e que certamente viriam essa medida aplicada como esperança para o futuro, para manterem os postos de trabalho e continuar a ver ali dinâmica na zona da fronteira.
Abrem ao tráfego esta segunda-feira os últimos 3,5 km da A25, que faz a ligação de Portugal à Espanha. Nem todos estão satisfeitos. A região teme perder competitividade.
Ou seja, as duas faces de uma moeda. Para o país é um avanço, claramente, mas para os que lá vivem pode tornar-se num pesadelo. No Porto Santo, no arquipélago da Madeira, o aumento do número de casos de Covid-19 levou ao cancelamento das festas de Natal e o mesmo deverá acontecer com as comemorações do final do ano. A ilha tem neste momento 26 casos ativos de Covid, um número elevado para uma população que ronda as 5 mil pessoas. Há restaurantes e mercearias que já tiveram de encerrar e a autarquia teme o fecho de alguns serviços públicos. Sérgio Freitas Teixeira.
Um surto de Covid-19 no Porto Santo já obrigou ao cancelamento das festas de Natal. O mesmo deverá acontecer com o programa para o fim do ano, admite a vereadora Mariana Vasconcelos.
Nós não temos nenhuma decisão relativa ao fim do ano, mas provavelmente vamos ter que cancelar tudo o que estava. Nós tínhamos previsto um evento dia 29 e 30, até estava a ser proveito pelo governo regional, mas já foi cancelado. Portanto, para já ainda não lhe posso dar este feedback, mas o mais provável é termos que cancelar.
A vereadora com o pelouro da saúde da Câmara do Porto Santo admite preocupação com o momento atual?
Alguns restaurantes, algumas mercearias já fecharam por detecção de casos de antigênio positivo. Nós temos uma população de 5 mil habitantes são cadeias muito estreitas, portanto as pessoas todas se conhecem. Portanto, e a probabilidade de contágio é maior. E com o número crescente de casos que estamos a ver a continuar a subir, é preocupante, porque nós temos serviços dinâmicos na ilha que podem encerrar devido a estas situações, devido às situações de confinamento. Aquilo que eu desejo é que estes casos não tenham gravidade, que tenham que ser transferidos para o Funchal e que as pessoas consigam se manter nos seus domicílios.
Mariana Vasconcelos, que também é enfermeira, deixa avisos a quem em breve vai visitar a ilha.
Não se esqueçam de utilizar a máscara, desinfetar as mãos, manter o distanciamento. E agora que as pessoas vêm no Natal, muita gente vem do Funchal passar o Natal com os seus familiares, ter o cuidado de se atestarem o máximo que puderem para não termos mais surpresas. O meu apelo é esse. Eu acho que sim, que as pessoas têm que ter mais cuidado.
O Porto Santo tem neste momento 26 casos ativos. 5 deles são funcionários da Câmara da Ilha Dourada. Um deles o próprio presidente da autarquia, Nuno Batista.
O aumento do número de casos de Covid-19 gera assim receio na ilha do Porto Santo. Amanhã, vários artistas nacionais e locais juntam-se no Seixal por uma causa: a construção de um hospital. Prometido desde 2009, o processo passou por vários governos, mas o certo é que até agora não saiu do papel. O resultado da impugnação judicial de um concorrente do concurso para o projeto de execução poderá ser conhecido esta sexta-feira. Por isso, o autarca do Seixal, Joaquim Santos, espera que o processo de construção do hospital tenha finalmente luz verde, mas diz que do governo não tiveram qualquer resposta.
Há mais de 20 anos que foi identificada a necessidade de construção de um novo hospital na região de Setúbal, no concelho de Seixal, com um primeiro protocolo assinado com o governo em 2009, depois um segundo protocolo em 2018, e a verdade é que estamos em 2021, e tendo sido lançado o concurso do projeto de execução do hospital, até hoje esse projeto ainda não está concluído. De facto, é inaceitável que os governos não cumpram aquilo que está protocolado, aquilo que são compromissos que respondem a necessidades urgentes da população, quando se sabe que o Hospital Garcia de Horta, em Almada, serve 3 vezes mais população do que está dimensionado. Nesse sentido, a luta deste sábado é para continuar a afirmar a necessidade de construção do hospital e também esperar que agora que vamos entrar novamente em eleições legislativas, que este projeto seja considerado prioritário, eu diria, por todas as forças políticas, antes de mais, e depois pelo governo que for escolhido, que de facto concretize finalmente esta infraestrutura tão importante para a população da Margem Sul.
Amanhã, no Pavilhão Desportivo Municipal Lionel Fernandes, às 16h30, assinala-se mais um Natal sem Hospital do Seixal. O espetáculo vai reunir vários artistas que, juntamente com a população e os autarcas, vão reivindicar então a construção de uma unidade hospitalar prometida há mais de 20 anos. Um grupo de cidadãos no Curral das Freiras está contra a construção de um teleférico. A localidade, uma das mais pitorescas da Ilha da Madeira, é marcada pela paisagem fortemente rural e natural. Ora, neste momento circula uma petição na internet. O movimento promete lutar contra o que diz ser a destruição da paisagem e vai manifestar-se na próxima segunda-feira. David Sousa.
Opõem-se à construção de um teleférico no Curral das Freiras. O movimento de cidadãos lançou uma petição pública para travar a intenção do governo regional. Para já, de acordo com Carolina Cardoso, do movimento É Possível Impedir a Destruição, já foram registadas 200 de assinaturas.
Nós queremos o máximo de assinaturas possível, isso é o nosso objetivo. Ainda há cerca de um dia e meio, lançámos a petição, temos cerca de 200 assinaturas, o que é muito positivo, o que demonstra que também a população está atenta a esta situação. E para já nós vamos entregar ao Governo Regional e à Assembleia, ao Presidente da Assembleia Legislativa Regional também.
O movimento teme pela descaracterização do Curral das Freiras.
Somos um movimento de cidadãos preocupados com a descaracterização que planeiam fazer ao Curral, para além de todas essas questões da descaracterização e da perda de identidade de um povo, de uma paisagem, de património geológico inestimável. Há também a questão dos dinheiros públicos que serão envolvidos, cerca de 3 milhões e meio de euros, que depois serão entregues a privados. para serem concessionados e explorados pelos os privados.
Carolina Cardoso denuncia a falta de estudos para o impacto ambiental resultante da construção do teleférico.
A partir do momento em que é um geossítio e que vai ser criado lá um ponto de teleférico, há questões geológicas que ainda não foram exploradas, porque infelizmente ainda não houve estudos científicos a esse nível, e portanto com construções ali nós não sabemos até que ponto é que vamos perder património geológico que não há maneira de depois repor.
O movimento É Possível Impedir a Destruição do Geossítio do Paradão lançou uma petição pública contra a construção de um teleférico no Curral das Freiras.
Protesto no Curral das Freiras, na Madeira, contra a construção do teleférico do Paradão. O documento que circula na internet já tem mais de 200 assinaturas. O Porto e o Norte de Portugal é a região do país que registou mais hóspedes entre janeiro e outubro. Encontra-se apenas a 11% dos valores de 2019 e com mais 95% do que em outubro do ano passado. O presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e do Norte realça o facto da região estar a recuperar de forma mais rápida do que era a expectativa e, apesar da nova variante da Covid, a Omicron, Luís Pedro Martins acredita ainda assim que 2022 possa ser o ano da recuperação quase total. Nuno Moura Brás.
O norte do país é a região que mais hóspedes recebeu entre janeiro e outubro deste ano. Apesar da pandemia, houve mais 485 mil pessoas a visitarem a região, o que representa um crescimento de 95% em relação ao ano passado. Luís Pedro Martins, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, confia que para o ano será o ano da recuperação total, pelo menos a julgar pelos dados de agora.
O Porto e o Norte teve mais 485 mil hóspedes em outubro, o que faz com que esteja agora na número 1, portanto, primeira região, em número de hóspedes entre janeiro e outubro. Nós estamos apenas a 11,5% dos valores de 2019 e com mais 95% do que outubro de 2020. 2022 poderá ser, de facto, o ano da recuperação para números de 2019.
Os recursos humanos no setor do turismo são o fator mais importante e, por isso, é preciso aumentar o número de profissionais do setor na região norte de Portugal.
O Porto e Norte de Portugal é a região do país que registou mais hóspedes entre janeiro e outubro.
Alenquer convida a entrar no Museu do Presépio.
O presépio mais antigo conhecido no nosso país data de 1569.
E este presépio foi encontrado em Alenquer,
no convento franciscano de Santa Catarina da Carnota, sendo que parte dessas peças estão em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga e nós temos aqui uma reconstituição.
Uma da tarde, 33 minutos, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. É a altura agora de folhearmos o jornal O Gaense. Nasceu há 19 anos, foi num barco Rabelo, embalado pelo rio, que esta aventura começou. A 4 de maio de 2002, o então projeto, apenas desenhado e rabiscado num papel, ganhou vida e saltou para as bancas sempre ao sábado. Receberam o Prémio Gazeta Imprensa Regional 2019-2020, atribuído pelo Clube de Jornalistas, mas O Gaense não se tem limitado a editar um jornal. Ao longo do tempo, foi envolvendo a comunidade nos vários projetos que criou. Connosco em estúdio está, já o tinha anunciado, o diretor do Gaense, Filipe Bastos. Muito boa tarde. Ao lado já tem a edição de amanhã do semanário desta semana. Qual é a marca distintiva desse jornal que tem aí à frente do
boa
Gaense?
Tarde. Esta semana...
Não propriamente esta semana. A marca desse jornal, qual é?
A marca é a seriedade e é a saída rigorosa aos sábados, o que é raro acontecer em jornais regionais. Nós, desde a primeira até à mil e qualquer coisa edições, saímos sempre ao sábado, garantidamente.
Independentemente da concorrência, não é?
Independentemente da concorrência e independentemente de várias vicissitudes que sempre acontecem nos jornais, mas nós, garantidamente, estivemos sempre ao sábado na banca, desde o primeiro número, portanto, há mais de 19 anos.
É um jornal de proximidade que cobre apenas o Conselho de Gaia. Quando digo apenas, Gaia é um dos maiores municípios da região norte e do país.
Exatamente, sim. Focámos-nos exatamente só em Vila Nova de Gaia e nos gaienses, ou seja, em qualquer parte do mundo que eles estejam, nós estamos sempre com eles.
Portanto, assume-se como um jornal de proximidade, uma informação de proximidade, aquela que interessa às pessoas. Vocês têm um lema muito curioso, que é uma atitude local com visão global. É isso que continuam a praticar?
Continuamos a praticar. Nós, a nossa essência, de facto, é Vila Nova de Gaia. Mas, como lhe disse há pouco, quer dizer, nós soubermos que temos, e temos uma rubrica que é exatamente gaienses no mundo, soubermos que temos um gaiense no Haiti, nós vamos procurá-lo para falar com ele e para nos contar as suas histórias.
A Antena 1 tem os portugueses no mundo, o gaiense tem os gaienses no mundo, não é?
Os gaienses no mundo, exatamente.
Portanto, vão seguir esses rastros. É um jornal que, tem, que é muito lido, é muito procurado?
Sim, felizmente a nossa aposta foi sempre na banca, e, portanto, é um dos jornais claramente mais lidos do país e mais vendidos.
O Filipe já tem nas mãos, nas suas mãos, a edição que vai sair amanhã. Presumo que é vendido em banca, não é? Isso
sim.
Provavelmente também em assinatura.
Sim, sobretudo em banca. Como lhe disse, nós fazemos sempre a aposta, fizemos desde o início a aposta na banca. Nós somos distribuídos, o que é, não é, que é raro, em jornais regionais, pela VASP, que distribui os jornais nacionais todos, e portanto significa que ao sábado rigorosamente estamos nas bancas.
Está na banca. Já tem então a emissão, que a edição que amanhã vai sair nas bancas. Quais são os temas que estão no vosso radar informativo e até para abrir o apetite aos vossos leitores?
Esta semana, digamos, a manchete fotográfica, e que no fundo é, é como disse,
pode mostrar-me,
um
bocado, se não
é,
se
uma nossa
virar.
Participação na sociedade. Nós fizemos um circo solidário.
Aí trouxe apenas a primeira página.
Nós, é um circo solidário, sim, isto ainda está alinhavado, porque claro, fechamos daqui a pouco. Um circo sim. solidário que organizamos todos os anos a favor da Cruz Vermelha, onde recolhemos alimentos para a Cruz Vermelha hoje poder distribuir por quem necessita, não é? Portanto, isso é, digamos, a manchete fotográfica da, da edição da amanhã. Depois, como manchete, temos também a lista de deputados do PS, que tem 4 gaienses. E destacámos esse facto.
Portanto, aí está vocês a seguirem o rastro aos gaienses. Relativamente à procura de informação, são vocês que fazem essa procura ou os próprios leitores dão-vos várias pistas relativamente a problemas que gostariam de ver resolvidos?
Sim, nós temos também uma secção que se chama o Correio do Leitor, habitualmente, e, portanto, muitas vezes somos solicitados por leitores para fazer, ainda esta semana, trazemos um despejo, e, de facto, foi um leitor que nos ligou a dizer, olha, está a acontecer aqui um despejo, bem um cabelo, em Canidelo, e, portanto, lá fomos nós fazer o despejo em Canidelo, não é?
Este projeto do Gaiense é muito mais do que um jornal. Vocês envolveram-se ao longo dos tempos em vários projetos, primeiro no desporto, com a Gala O Melhor Treinador, depois as 7 Maravilhas de Gaia, seguiu-se o Gaia é Fado, que ano após ano tem revelado novas vozes da canção nacional, e um circo solidário que recolhe, aí está, que recolhe anualmente toneladas de alimentos para a Cruz Vermelha poder contribuir para a população mais carenciada. Sentem que têm também este papel social a desempenhar, para além do caráter informativo, têm também aqui uma obrigação social perante o vosso público e a sociedade?
Sim, eu acho que um órgão de comunicação social não deve ser só para dar notícias, na nossa perspectiva. E, portanto, logo do início que apostámos a envolver-nos, de facto, na sociedade o mais possível, e, portanto, organizámos este tipo de eventos para, enfim, para dar oportunidades a gaienses, volto a dizê-lo, de se protagonizarem no, em diversas facetas de protagonismos diferentes, como no Gaia Fado, como no Melhor Escola. Nós temos uma organização com as escolas secundárias do concelho, que se chama Melhor Escola, e onde vamos a todas as escolas do concelho, todas as escolas secundárias.
Exatamente.
E, portanto, damos algumas aulas de jornalismo, motivamos.
Ajudam-nos a fazer um jornal na prática, não é?
Exatamente. Colocámos os alunos a fazer um jornal.
A par disto tudo, também editam revistas e livros, vocês
sim.
são um todo terreno.
Sim, temos aqui, como vê, por exemplo, uma delas que foi das 1000 edições, que fizemos recentemente.
Exatamente.
Em que elegemos 100 personalidades.
Foi em junho deste ano que comemoraram 1000 edições, não é?
Exatamente. Em que elegemos 100 personalidades.
Do concelho.
Do concelho, exatamente, das diversas áreas da sociedade.
10 áreas, ao que sei, não é?
Exatamente.
Artes, ciência, saúde, ambiente, comunicação, cultura, economia, vocês fazem aqui, de facto, o pleno. Filipe, e para além disso, fazem uma grande aposta nas redes sociais. No Facebook são seguidos diariamente por 75 mil pessoas.
75 mil pessoas, é verdade.
E o que é que vocês colocam? É conteúdos informativos no Facebook?
Conteúdos, sobretudo conteúdos informativos, sim. Para além de promovermos, digamos, o nosso papel, o nosso jornal em papel. mas sobretudo conteúdos informativos. Aliás, renovámos agora um site que está muito mais dinâmico, exatamente para estarmos também diariamente com os gaienses e não só ao sábado.
Exatamente. Eu ia terminar com o site que, ao que parece, é mais intuitivo, atrativo e dinâmico e que tem o objetivo de levar as notícias do Conselho cada vez mais longe. Sente que as notícias do Conselho de Gaia, que já aqui dissemos, é um dos maiores da região norte e do país, Gaia é de facto muito grande, chegam a qualquer parte do mundo?
Sim, temos
Temos esse feedback
de várias zonas do mundo que nos permite levar o gaiense, que em papel não seria possível, e portanto temos o gaiense em todas as partes do mundo, por isso aquela visão global, não é?
Exatamente. E quantas pessoas, com quantos jornalistas é que contam?
8 jornalistas, para além de um diretor e de uma chefe de redação.
E o senhor também trabalha, também faz notícias?
Também trabalho, também faço algumas notícias. Pronto. Faço mais um editorial semanal. Mas
baseado em quê? É livre? O tema é livre?
É tema livre. Olha, esta semana escrevo sobre o pijama do rendeiro, não é? Por exemplo, não é?
Ah, portanto, aqui já não é um tema propriamente local, mas sim é tal visão global.
É a visão global, exatamente.
Muito bem. Filipe, muito obrigada. Diretor do Gaiense, Filipe Bastos, muito obrigada por ter trazido em primeira mão a edição do Gaiense de amanhã e por nos ter deixado também percorrer as páginas desta história de um jornal que é uma referência na região. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigado. Obrigado.
No Reino Maravilhoso nasceu uma mátria, ópera única, homenagem às gentes e aos montes para lá do Marão.
Nas entranhas da montanha se esconde um tesouro.
Fernando Lapa é o compositor da ópera que a autora do libreto Eduarda Freitas decidiu reinventar, dando uma nova oportunidade às personagens que Miguel Torga criou.
Criei um novo conto com as palavras de Miguel Torga.
Chama-se Porta 55+, é um projeto promovido pelo Centro Social e Paroquial de Mindelo, que tem como objetivo combater a solidão dos mais velhos em 3 freguesias do Conselho de Vila do Conde. São elas Árvore, Mindelo e Vila Xã. O projeto já formou 14 voluntários e apoia cerca de 30 idosos. A meta, Miguel Bastos, é conseguir duplicar este número muito em breve.
Os voluntários batem à porta de quem precisa, mas nem sempre são bem recebidos.
Com muita desconfiança.
O diretor do projeto, Joaquim Cardoso, explica porquê.
Uma pessoa que está em isolamento, que está em solidão, tem receio até que lhe batam à porta, como se costuma dizer.
Pessoas doentes.
Doentes no sentido de que se desligaram da sociedade, estão na margem da sociedade, vivem sós e, portanto, elas, quando nós dizemos que queremos conversar com elas, não queremos nenhuma contrapartida. Não queremos que a pessoa pague um cêntimo. As pessoas até começam a pensar que isto é, permita-me a expressão, galinha gorda por pouco dinheiro.
Só nas freguesias de Árvore, Mindelo e Vila Xã, o projeto Porta 55+, identificou mais de 2 mil pessoas com mais de 65 anos. Para ajudar a combater a solidão, formou 14 voluntários.
Uma psicóloga, uma assistente social, uma educadora social, uma gerontóloga. Portanto, o Instituto Superior de Serviço Social ajuda-nos, apoia-nos a dar, a capacitar essas pessoas, esses voluntários, que depois da capacitação passamos a designá-los de embaixadores.
Ao ajudar o outro, cada embaixador, com mais de 55 anos, ajuda-se a si próprio.
Ele, idoso, é simultaneamente o princípio e o fim, o problema e a solução do envelhecimento.
O objetivo próximo é duplicar o número de voluntários.
Chama-se Porta 55+, é um projeto promovido pelo Centro Social e Paroquial do Mindelo, que tem precisamente este objetivo, combater a solidão dos mais idosos. A Associação Católica Internacional da Juventude Feminina, em Viana do Castelo, está a organizar uma campanha de angariação de fundos para recuperar as velhas instalações da Casa do Capelão. O objetivo é acolher jovens mães num espaço situado junto ao Santuário da Senhora da Agonia. A presidente da Associação, Andréa Ramos, diz que depois das obras, o edifício pode dar abrigo a pelo menos 4 jovens mães.
Será uma casa de acolhimento temporário para jovens mães que não tenham retaguarda familiar ou que por algum motivo não consigam ter condições para estar com os seus filhos ou não tenham alojamento durante a estadia connosco. Iremos trabalhar na autonomia destas mães e na parentalidade para que possam depois regressar à sua vida normal.
As obras de renovação da Casa do Capelão já arrancaram, mas são ainda necessários perto de 40 mil euros por edifício habitável. A Associação Católica está agora a organizar diversas iniciativas para arrecadar a verba necessária.
Nós vamos começar com o concerto de Natal este domingo, já no Santuário da Senhora da Agonia, à tarde, às 3h30. É um concerto solidário que vai ser dado pela Orquestra com Espírito e que reverterá a favor dessas obras. Para além disso, iremos organizar depois outras ações de solidariedade para angariar fundos. Uma das coisas que temos realizado também são workshops de palmitos que temos feito na nossa associação e que iremos repetir. Organizamos um workshop e contamos repetir estes workshops.
As obras de renovação da Casa do Capelão já arrancaram. Uma casa de acolhimento para jovens mães em Viana do Castelo. A ideia surgiu porque está a aumentar o número de mulheres com filhos em dificuldades e sem qualquer retaguarda familiar. Estamos rodeados de aparelhos elétricos e eletrónicos e quando avariam ou deixam de ter utilidade, muitas vezes acabamos por arrumá-los num canto da casa ou mesmo por despejá-los na rua junto aos contentores do lixo doméstico. Uma prática errada, claramente errada, que as escolas e os estudantes que fazem parte da iniciativa Escola Eletrão querem combater. O repórter Nuno Patrício foi até uma destas escolas Eletrão, a secundária da Amadora, e ficou a conhecer o que os alunos, os estabelecimentos de ensino e o próprio planeta têm a ganhar em depositar os resíduos elétricos e eletrónicos nos locais certos.
Mais uma normal recolha de lixo, mas nem toda é doméstico. Um pequeno frigorífico, um velho televisor aguardam pacientemente junto ao contentor e ainda não foi desta que foi recolhido. Material elétrico e eletrónico que as pessoas teimam em não colocar nos depósitos criados para o efeito, por incúria ou por falta de informação, e que acabam muitas vezes em aterros sanitários, criando ainda mais problemas ambientais. E foi a pensar nesta questão que a secundária da Amadora aceitou ser um ponto de recolha Escola Eletrão.
Eu acho que é importante recolhermos estes materiais eletrónicos, porque tanto poupa em termos de uso, como pode melhorar na poluição.
Menos poluição, que começa num simples gesto, reciclar.
Este projeto começou para nós reutilizarmos materiais que já não são utilizados, já não usamos em casa, estão com algum defeito, algum dano. Então vão ser reutilizados, reduzidos e reciclados para que seja um novo uso para outras pessoas.
Uma campanha de consciencialização aceita pela secundária da Amadora, que Rui Costa, professor de Geografia há 38 anos, faz questão de a tomar como um ato de ensino e cidadania.
E hoje em dia os alunos utilizam imenso material eletrónico e se calhar muito dele. Tem em casa um saco carregado de telemóveis e não sabia o que é que vai fazer, não é? Portanto, a ideia é, a partir dos alunos, chegar depois aos pais, aos amigos, porque este espaço é um espaço que está livre para professores, alunos, os funcionários. Portanto, qualquer pessoa pode vir trazer e pode colocar aqui neste espaço este material.
A Escola Eletrão entra este ano na sua 11ª edição e tem por lema trazer a temática do ambiente às escolas, com ações de sensibilização de toda a comunidade académica, desde o ensino básico ao secundário. Como nos relata o diretor-geral adjunto do Eletrão, Ricardo Furtado.
No fundo, é criar aqui algumas dinâmicas de estudo sobre estas temáticas. Lançamos periodicamente desafios aos alunos que, no fundo, procuram fazer estudos e trabalhos sobre algumas temáticas associadas à reciclagem.
E se os alunos ganham com as suas reportagens, as escolas também, pois com a recolha deste material, as escolas Eletrão ganham vales que podem ser convertidos em novos e úteis materiais escolares.
Se todos nós fizéssemos um pouco, esse pouco já se tornaria muito. Se nós fizéssemos como a nossa escola e estar a reciclar isto tudo, já seria uma grande diferença para o mundo.
11 anos da Escola Eletrão, que já contribuiu para a recolha de mais de 1000 toneladas deste tipo de equipamento.
os mais novos a darem assim lições sobre como e onde depositar resíduos elétricos e eletrónicos. Se Alenquer já era a Vila Presépio, agora reforça essa identidade com um novo museu dedicado ao presépio. É uma autêntica viagem no tempo. Ali encontra-se desde o mais antigo presépio conhecido no país, aos dos século XVII até aos nossos tempos. Foi inaugurado no início deste mês e só nos primeiros dias recebeu 100 mil visitas. O repórter João Ramalhinho foi conhecer este novo espaço, este novo museu, cheio de história e de histórias.
Vila Presépio, o Pintar dos Reis. A estas duas tradições de Alenquer, junta-se agora um novo museu dedicado ao presépio. Logo à entrada, o visitante fica a conhecer a história e a ligação de Alenquer ao presépio, mas também o mais antigo, como explica Rui Costa, vice-presidente da Câmara Municipal de Alenquer.
O museu tenta logo aqui no início também fazer uma ligação forte com a chegada dos franciscanos a Alenquer. O presépio mais antigo conhecido no nosso país data de 1569 e não podia ser encontrado noutro sítio que não no concelho de Alenquer, nomeadamente no convento franciscano de Santa Catarina da Carnota, sendo que parte dessas peças estão em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga e nós temos aqui uma reconstituição.
Mais uns passos no interior do edifício para conhecer a exposição permanente com vários exemplares de presépios.
Destaco aqui presépios desde o século XVII e século XVIII. Aqui temos uma maquineta do século XVIII, finais do século XVIII, da Escola de Barros Laborão, de uma beleza inigualável. E que retrata, do meu ponto de vista, esta cena bíblica da natividade nas próprias expressões de todos os intervenientes, como poucas daquelas que existem em Portugal. Esta peça de José Franco é uma peça, um presépio em forma de cabana, que também era raro no José Franco, e ainda por cima policromado, que a torna ainda mais rara. Os espaços interativos, em primeira instância, são virados mais para o público mais jovem. O primeiro painel permite aos nossos visitantes conhecerem em detalhe o significado de cada uma das personagens do presépio, aproveitando também para contarmos um bocadinho da história do concelho de Alenquer, nomeadamente dos monumentos.
Depois o convite é para sentar e assistir a um dos vários documentários, por exemplo, sobre a tradição de Alenquer do Pintar dos Reis, como sublinha Rui Costa, vice-presidente da Câmara Municipal.
Isto é um exemplo de uma aldeia, não é? É um exemplo de uma aldeia, portanto, um grupo de cantores, em que neste contexto de escuridão e à porta das casas, cantam. E ao mesmo tempo estamos a ver aqui um indivíduo que está a pintar a fachada da casa com o tema daquele ano em particular.
Referência também à história das cheias de 1967 em Alenquer, e não é por acaso.
Causaram dezenas de vítimas. Na altura, a Câmara Municipal, por iniciativa de um vereador e do seu presidente, decidiram então, para celebrar uma enorme onda e energia de solidariedade e de amizade entre as pessoas, eternizar este momento e construir o presépio que hoje vemos na nossa encosta e que são 20 figuras, algumas delas com mais de 7 metros de altura.
Quase a terminar a visita, um olhar atento para a vitrine com presépios contemporâneos.
Portanto, esta peça, no fundo, é um bom pastor e, portanto, encontramos aqui cenas desde a conquista de Alenquer aos mouros, o encontro de Frei Zacarias com a Infanta Dona Sancha para a construção do primeiro convento franciscano em Alenquer, uma procissão do Espírito Santo, quase todos os pormenores que aqui encontramos, e falamos mesmo de pormenores porque o estilo do Delfim Manuel é um estilo quase miniaturista também, encontram-se aqui nesta peça, que é realmente uma obra de arte única e da qual nos orgulhamos muito. Aqui temos uma peça de Fernando Miguel, das Caldas da Rainha, uma alegoria à vida de Cristo, onde vemos representada também desde a cena da Natividade, o encontro com os apóstolos, a entrada no templo, a crucificação, a ascensão, portanto quase que se retrata a vida de Cristo numa única peça, também ela dotada de muito pormenor e que combina aqui muito bem a terracota, o barro branco, o barro vermelho.
Só nos primeiros dias o Museu do Presépio recebeu mais de 1000 visitantes.
E se Alenquer já era a Vila Presépio, agora reforça essa identidade com um novo museu dedicado precisamente ao presépio. Uma ode às montanhas e ao povo do Douro. Mátria é a primeira ópera transmontana, estreia hoje no Teatro de Vila Real e tem como inspiração a literatura do grande poeta Miguel Torga, que tão bem cantou-se, que tão bem contou Trás-os-Montes. Foi criada precisamente em Trás-os-Montes e no Alto Douro, envolveu a comunidade e está integrada nas celebrações dos 20 anos do Douro, Património Mundial da Unesco. Cláudia Aguiar Rodrigues.
Um filho meu no alto das pragas.
Inquietação de uma criança que acredita que a barriga de um monte esconde um tesouro é a raiz que a ópera Mátria planta no palco.
Um diálogo entre a personagem principal, que é o Rodrigo, que é um homem que saiu da sua aldeia à procura de outra terra, de outras gentes, etc., e que volta mais tarde, já no fim da vida, e que tem um diálogo interessantíssimo com a montanha, que lhe recorda muito, digamos, as primeiras palavras de Miguel Torga, que são exatamente as do Reino Maravilhoso, e de que nas entranhas da montanha se esconde um tesouro.
Fernando Lapa é o compositor da ópera que a autora do libreto Eduarda Freitas decidiu reinventar, dando uma nova oportunidade às personagens que Miguel Torga criou.
Criei um novo conto com as palavras de Miguel Torga e sempre que precisava de um pouco de... que as minhas personagens refletissem, pensassem um pouco mais sobre aquilo que estavam a dizer, eu recorria também aos poemas de Torga.
As personagens criaram uma história que envolveu a comunidade de Trás-os-Montes num processo criativo que nasceu há 6 anos.
Várias coisas aconteceram ao longo destes anos. Eu achei que seria mais fácil arranjar uma instituição que pegasse na Mátria e que assumisse um bocadinho como bandeira de uma região que é o Douro e que é Trás-os-Montes.
No palco do Teatro de Vila Real vão estar 30 músicos, 7 solistas e 21 elementos do coro, naquela que é uma ode à terra e aos reinos maravilhosos que existem no mundo.
O reino maravilhoso, e é com esta ode às montanhas e ao povo do Douro que terminamos a emissão do Portugal em Direto desta sexta-feira. Mátria é a primeira ópera transmontana, estreia hoje no Teatro de Vila Real, envolveu a comunidade, como percebeu, e está integrada nas celebrações dos 20 anos de Douro, Património Mundial da Unesco. De resto, um tema que esteve no radar deste programa do Portugal em Direto, onde fizemos uma emissão especial na passada terça-feira.
Resta na segunda-feira há mais Reino Maravilhoso para assistir, não é?
Há mais, na próxima semana.
Não vai faltar Reino Maravilhoso.
O Portugal em Direto vai ser feito a partir de Bragança, exatamente, toda a semana.
Muito
a ligar
bem.
O país a partir de Trás-os-Montes.
Bom fim de semana, Cláudia.
Bom fim de semana, Zé Carlos.
Menos de 3 minutos para as 2.
Antena 1. Desejo-lhe um seguro e feliz Natal.